podemos explicar isso.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, uma nota de felicitações à equipe pericial pelo trabalho realizado, que tinha por escopo responder duas perguntas básicas. Se ocorreram crimes na prática das pedaladas fiscais e também na edição dos decretos de suplementação orçamentária. Nas duas hipóteses, a resposta foi sim. Havia ali a caracterização do descumprimento de preceitos legais e esta é a primeira formulação que faço, se de fato, numa interpretação ligeira, rápida, a resposta foi positiva para a indagação da prática de crimes nos dois itens que estavam sob análise. Quanto à autoria, resta comprovado a participação direta e irrefutável de Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff no que diz respeito aos decretos de suplementação. Eu, inclusive, em resposta a perguntas à imprensa, cheguei a, num tom de brincadeira, de descontração, dizer que não é preciso ser perito para ler o Diário Oficial, porque a materialidade da participação da Presidente da República está publicado no Diário Oficial da União. Portanto, quanto a esta primeira acusação, não há dúvidas quanto à materialidade, à autoria, à participação da Presidente. Eu peço apenas que os senhores possam esclarecer o ponto que me parece fundamental no que diz respeito à utilização do PLN 5 de forma antecipada. O governo passou e várias testemunhas arroladas pela defesa de Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff, em respostas a indagações formuladas por vários senadores, deixaram claro que o governo utilizou adredemente a aprovação do PLN 5, o que naturalmente caracteriza um desrespeito à lei orçamentária e, portanto, o crime de responsabilidade, uma vez que o governo considerou aprovada uma meta que estava ainda em tramitação no Congresso Nacional e que só veio a ser aprovada no final do ano, salvo engano, no dia 3 de dezembro, como se desejasse limpar a cena do crime. Portanto, este é um ponto importante. Outra questão que faço aos senhores de maneira muito objetiva é se a perícia conclui como operação de crédito às chamadas pedaladas fiscais. Se há o entendimento que houve ali uma intenção, mesmo que não fique caracterizada uma ação direta, um ato pessoal da Presidente afastada, nos créditos, nas chamadas pedaladas, como empréstimos disfarçados, fraudulentos, que levaram, inclusive, na década de 90, a vários bancos estaduais serem extintos. Os bancos estaduais foram liquidados exatamente porque, à altura, os governadores dos estados utilizavam desses expedientes para financiar o Tesouro. Então, a caracterização desta prática fraudulenta, naturalmente, não exige uma assinatura da Presidente Dilma Rousseff, porque ninguém assina uma fraude, porque ninguém coloca a sua digital em algo que é feito para burlar o sistema de controle de fiscalização. Porque o que fica claro, e aí a defesa perde por completo a razão, quando diz não mais no ato da Presidente. Claro que não há, e não haveria nunca, porque ela é mentora intelectual, ela é mandante de uma fraude, que é a maior fraude fiscal da história do Brasil, e, portanto, não se encontrará ali facilmente a sua assinatura, porque não existirá, nem tampouco digitais, porque a intenção era exatamente descumprir a lei de responsabilidade fiscal com burla, com truque, com a chamada maquiagem ou a contabilidade criativa. Se conseguiu, inclusive, encontrar um nome pomposo, bonito, para aquilo que é, indiscutivelmente, a maior fraude fiscal da história do Brasil, contabilidade criativa. E com os resultados, com as consequências que o Brasil todo conhece e ainda hoje experimenta no dia a dia, no cotidiano, na vida dos brasileiros, por tudo que foi praticado. Então, objetivamente, mais uma vez, presidente, cravando o meu tempo, são essas as indagações que faço aos dignos peritos.
Palavra com o senhor João Henrique, na condição de coordenador da Junta. Até 5 minutos.
Obrigado, senador. Com relação ao PLN-5, houve um questionamento, está na página 61 a 64, ou seja, bastante extensa a explicação, se a MP-704 foi utilizada para pagar pedaladas fiscais. Não foi utilizada para pagar essas operações de crédito. Respondendo já a outra pergunta, sim, nós entendemos, a Junta entende que houve sim operação de crédito, não necessariamente fraudulenta, até porque ocorreu dentro de um arcabouço que estava estipulado, mas ela não necessariamente também aderente, e aí vem uma afirmação da própria Junta de que em desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o artigo 36. Então, a Junta entende que houve, sim, operação de crédito e que a desconformidade foi em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Né. Agora, em relação à MP, né, a MP ela teve uma série de procedimentos que fizeram, primeiro, transformação de fontes, transformação de GND. Então, o que era crédito, que antes era crédito para amortização de dívida, virou para pagamento de juros, né? O que era autorizações de gasto que estavam numa determinada fonte, acabaram, no determinado orçamento fiscal, acabaram indo para o orçamento da Seguridade e pagaram, então, outros gastos. Mas não estritamente os do decreto e nem estritamente as operações do Plano Safra, que são objeto desta Junta, não é, e da própria comissão. E com relação aos decretos, a incompatibilidade, né, a incompatibilidade que se verificou, ela, enfim, demonstra uma impropriedade, um descumprimento, né, do sistema normativo. E uma das sanções que se coloca é justamente a aferição disso, né, dessa atribuição de autoria, que vai passar, então, por um juízo, né, porque não se encontrou um documento que ligasse especificamente, no caso do banco do Plano Safra, mas no caso dos decretos, essa autoria passa pelo decreto, quer dizer, e isso não tem como afastar, né? A intenção, se houve intenção ou não, isso vai fazer parte do julgamento do dolo, como bem referiu o senador Lindbergh, né? Então, e portanto está fugindo ao escopo da perícia, a nossa capacidade de fazer uma afirmação positiva sobre esse assunto.
Senador Cássio, 3 minutos.
Não, apenas para reiterar as perguntas no que diz respeito à resposta positiva da desconformidade legal das duas práticas. Eu gostaria de ter uma afirmação nítida nesse sentido. Não cabe, no meu entendimento, à perícia identificar a autoria. Não é papel especificamente de peritos identificar se há ou não autoria de um determinado delito. Então, esta pergunta me parece importante, eu a reformulo, como também um esclarecimento sobre a utilização de maneira antecipada do PLN-5, antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Eu gostaria de ter um esclarecimento definitivo sobre isso, que julgo de fundamental importância para o convencimento desta comissão e também para o convencimento do plenário e o conhecimento da opinião pública, que precisa saber, de fato, se a Presidente da República extrapolou dos seus poderes, descumpriu a Constituição, atentou contra os dispositivos constitucionais em considerar aprovado um projeto de lei que ainda tramitava no Congresso e dele se utilizou como se já se lei fosse, o que obviamente não pode ser acolhido, recebido pelo Congresso Nacional como algo normal, muito menos como algo que tenha legalidade.
A palavra com o senhor João Henrique, coordenador, 3 minutos, até 3 minutos.
Perfeitamente. Senador, muito agradecido. Aqui a materialidade está, aos olhos da Junta, está bem configurada, ou seja, houve uma operação de crédito, houve uma desconformidade em relação ao ordenamento posto. Em relação aos decretos, também materialidade está bem caracterizada aos olhos da Junta. Houve uma incompatibilidade com o ordenamento então posto, né? E em relação a terceiro ponto, que era
O PLN 5
é lei de ferenda, né? Lei por fazer. Se é lei por fazer, então não se pode pretender extrair como se lei fosse, né? E isso também foi unanimidade aos olhos da junta. Não houve dúvida sobre isso.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, por gentileza.
Só um minuto, senhor. Gostaria de passar
um
complemento aqui.
Por favor.
Senhor presidente, senhor relator, senhor Cássio. Quanto ao PLN 5...
Diego Brandino.
Isso. Quanto ao PLN 5, o relatório de avaliação de receita do terceiro bimestre que embasou o decreto de contingenciamento 8946, ele já consignava expressamente que estava sendo considerada a meta do PLN 5, que só veio ser aprovada em 3 de dezembro daquele ano. Então, sim, já, né, no relatório datado de 22 de julho, já foi considerado o PLN 5. Quanto à operação de crédito, muito se debateu aqui acerca da natureza da relação jurídica entre a União e a instituição financeira Banco do Brasil. Uma questão que deve ser ressaltada é que, atendendo a um questionamento da Junta, o Tesouro Nacional encaminhou o documento número 132, DOC 132, que consta da página da comissão, onde ratifica que foram inscritos e reinscritos, no início de 2015, o valor de 13,2 bilhões de reais em restos a pagar em favor do Banco do Brasil. Bom, pelo artigo 92 da Lei 4.320, inscrição em restos a pagar configura dívida flutuante. Logo, a inscrição em dívida a pagar nada mais é do que o reconhecimento de uma dívida. E o reconhecimento de uma dívida, a teor do artigo 29, parágrafo 1º da LRF, configura operação equiparada à operação de crédito, que é proibida por ser uma instituição financeira controlada pela União, é proibida pelo artigo 36. Então, acho que fica bem caracterizada a questão quanto à operação de crédito e também quanto à utilização antecipada do PLN 5 para fim de edição de decretos de contingenciamento.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu cumprimento o senhor João Henrique Pederiva, coordenador da Junta, como também estendo os cumprimentos ao Diego e ao Fernando Álvaro, por um relatório que deixou claro, e com as respostas que estão sendo dadas às perguntas formuladas, fica evidente que esta contabilidade criativa, que foi aqui muito bem definida como a contabilidade destrutiva, ela teve um objetivo único, que foi amparar um processo de uma campanha eleitoral, de um processo de projeto de poder. Até porque, naquilo que a perícia, com toda a cautela e com todo o critério que teve para poder elaborar aqui o seu relatório, ela deixou claro em relação às pedaladas. Primeiro, que houve a operação de crédito. Ficou claro. Isto não pode ser isentado da presidente da República por um fato simples. Porque, apesar dessa comissão ser restrita ao Plano Safra, é lógico que a presidente não pedalou apenas 13 bilhões, como cita o senhor Diego. A presidente pedalou 60 bilhões de reais. Essa é a realidade. O que está na denúncia hoje são 13 bilhões, mas ela pedalou 61 bilhões de reais. Então, é um valor estratosférico. A presidente da República tinha, não só tinha conhecimento, mas a tese de dizer, olha, aonde foi que ela assinou? É algo inédito, quer dizer, eu vou querer com que haja uma autorização para o crime, uma autorização para o não cumprimento da lei. Não vai existir isso nunca, em lugar algum. Agora, todos os pontos levantados pela Junta demonstrou exatamente o que o TCU também informou. Ou seja, existe uma carta prévia do procurador do Ministério do Tribunal de Contas da União, à Advocacia Geral da União, existe uma carta do presidente do Tribunal de Contas da União, alertando e mandando que a Presidente da República parasse de fazer a prática em 2015 que estava que havia feito em 2014, e como tal, houve o desrespeito a tudo isso para tentar aí achar uma saída para todo um processo de campanha eleitoral que foi criado em 2014. Em relação aos decretos, realmente é incontestável aquilo que o TCU coloca e que vossas senhorias aqui apresentam também numa conclusão clara, mostrando item por item daquilo que a presidente colocou, por uma questão de uma deferência a essa comissão. Vocês não quiseram usar a tese que o governo, o executivo, considera o Congresso Nacional aqui como sendo um órgão acessório. Ou seja, ele tem, como foi muito bem colocado pelo Diego, o terceiro relatório aqui, já tem a petulância de incluir exatamente o PLN-5 como matéria aprovada. Olha, não tem que fazer contingenciamento de 56 bilhões. Vou fazer contingenciamento de apenas 8,6 bilhões, e, no entanto, eu só vou deixar no PLN-5 mais 48 bilhões de reais. É isso que nós assistimos. Quer dizer, é um desrespeito completo, é uma prática da agressão, ou seja, da prerrogativa da Presidente da República sobre o Congresso Nacional, fazendo com que o ilícito ali fosse dado continuidade para explicar um orçamento inicial de 60 bilhões de superávit para terminar o ano com 117 bilhões negativo. Então, a pergunta que faço é o seguinte: como é que vocês interpretam essa tese, para ficar bem, para a sociedade poder, para o cidadão poder entender, a pé da lado, ou seja, com dinheiro pagar duas dívidas, ou seja, aquilo que o governo não podia fazer, porque são bancos controlados, ela utiliza daquele dinheiro para ocupar de políticas sociais ou pagamento de juros ou outros desvios que queiram fazer. E, ao mesmo tempo, tem a parte orçamentária também que ela usa. Como é que vocês conseguem assim definir de uma maneira mais palatável para o cidadão a palavra pedalada? Como é que ela usa esse crime para poder mostrar para a sociedade, no período eleitoral, que ela estava atendendo todas as demandas e que o Brasil iria melhorar no atendimento à área social, como de emprego e também de investimentos?
Conclusando.
Desculpa, isso não é pergunta, palavra, perito, não é objetiva.
Com a palavra ao senhor Diego Prandini. Não, melhor, ao João Henrique, na condição de coordenador. Cinco minutos. Até 5 minutos.
Muito obrigado, senador. A ideia da operação de crédito...
Quero informar ao senhor João Henrique que qualquer pergunta que eventualmente esteja fora dos quesitos da perícia, Vossa Senhoria poderá informar que não pode responder sobre eles.
Agradecido, presidente.
Com a palavra, 5 minutos, senhor João Henrique.
A operação de crédito, é interessante a sua pergunta, senador, porque permite justamente esclarecer o que é que foi motivo de mais debate internamente, não é? Em que momento está configurada a operação de crédito? Porque quando o Banco do Brasil empresta o dinheiro para o agricultor e tem uma diferença de taxa, essa diferença de taxa já passa a ser responsabilidade do Tesouro Nacional. Mas essa diferença de taxa não precisa ser paga naquele momento. Ela vai acumulando até fechar o período de apuração. É como se fosse um imposto de renda. Vai fechar um período de apuração. Então, todas as diferenças de taxa vão acumulando. Fechou o período de apuração, no primeiro dia seguinte, 1º de janeiro ou 1º de julho, passa a ser devido esse valor. Esse valor é devido, mas ele ainda não pode ser pago, porque ele tem que ser liquidado. O que quer dizer liquidar? O Banco do Brasil tem que apresentar essa conta para o Tesouro e o Tesouro tem que dizer: olha, é realmente essa conta que eu estou devendo, é isso mesmo que eu tenho que pagar. Bom, isso significa que o Banco do Brasil, nos termos que estão as portarias que regulam a matéria, tem 20 dias para apresentar as planilhas de apuração. E aí o Tesouro Nacional tem um prazo para validar aquelas planilhas e para fazer o pagamento. Então, o que a junta entendeu é que, configurado então, a parte que cabia ao credor, o Banco do Brasil, cobrar o Tesouro e apurado o valor, nesse instante, né, o Tesouro Nacional tem que pagar. Se ele não paga, é como se ele estivesse pegando esse dinheiro que ele ia usar para pagar essa diferença de taxa para fazer outras coisas. E, nesse instante, para nós, configurou o momento exato da operação de crédito.